a partir do centro de conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão de domingo à tarde da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os oficiais gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem um consentimento expresso por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão de domingo à tarde da 189ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos a nossa saudação aos membros da Igreja e amigos que estejam a participar nesta reunião por todo o mundo, por intermédio do rádio, da televisão, da internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Godlove e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Doce é o Trabalho. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Taniela B. Wakolo, dos 70.
Jesus, oh God, my God.
Nosso Pai Eterno, baixamos nossas cabeças perante Ti com humildade e corações gratos ao reunirmos-nos neste momento, nesta última sessão da Conferência Geral Anual. Somos gratos, querido Pai, pelo Teu plano perfeito e pelo Teu Filho perfeito e pela Sua expiação. Estamos engajados neste trabalho de salvação para os Teus filhos. Somos gratos, querido Pai, por esta igreja cujo nome é a do Teu Filho. Somos gratos por profetas e apóstolos que nos ensinam continuamente e que ministram a cada um de nós. Oramos por a cada um deles e pelas suas famílias e por aqueles que irão falar e cantar nesta sessão da conferência. Abençoa-nos para que possamos ter a vontade de mudarmos e termos a capacidade para fazê-lo e que possamos sentir as bênçãos e o poder de cura. E agradecemos-te novamente, Pai, e nós te amamos. E esta é a nossa humilde oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. O coro irá agora brindar-nos com Vinde a Cristo. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pelo Elder Juan Pablo Vilar, dos 70. Depois, o Elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos, dirigir-nos a palavra.
Na mortalidade, estamos sujeitos às leis dos homens e às leis de Deus. Já passei pela invulgar experiência de ter de julgar maus comportamentos sérios ao abrigo destas duas leis. Primeiro como juiz do Supremo Tribunal de Utah e, presentemente, como membro da Primeira Presidência. O contraste que eu já vivi entre as leis dos homens e as leis de Deus aumentou o meu apreço pela realidade e poder de expiação de Jesus Cristo. Ao abrigo das leis dos homens, alguém que seja culpado do mais grave dos crimes pode ser condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas tudo é diferente ao abrigo do plano de misericórdia de um Pai Celestial amoroso. Tenho visto que estes mesmos pecados podem ser perdoados na mortalidade. Em virtude do sacrifício expiatório do nosso Salvador, pelos pecados de todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. Cristo redime, e a sua expiação é real. A amorosa compaixão do nosso Salvador é expressa no grandioso hino que o coro acabou de cantar. Vinde a Cristo, Ele vos ouve. Ele do mal vos libertará. Com infinitas bênçãos vos busca, e o seu amor vos dará. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo abre as portas para todos os homens se arrependerem e virem a Ele. O livro de Alma relata o arrependimento e o perdão até mesmo daqueles que tinham um povo iníquo e sedento de sangue. A minha mensagem hoje é de esperança para todos nós, inclusivamente para aqueles que perderam a sua condição de membros da Igreja pela excomunhão ou remoção de nomes. Somos todos pecadores que podem ser purificados pelo arrependimento. Arrepender-se dos pecados não é fácil, ensinou o Elder Russell M. Nelson numa conferência geral anterior. Contudo, vale o esforço. O arrependimento começa com o nosso Salvador. E não é um fardo, mas sim uma alegria. No devocional de Natal de dezembro passado, o Presidente Russell M. Nelson ensinou: o verdadeiro arrependimento não é um evento único, é um privilégio sem fim. É essencial para o progresso e para encontrar paz de espírito, conforto e alegria. Fim de citação. Alguns dos maiores ensinamentos sobre o arrependimento encontram-se no livro de Mormon, no sermão de Alma aos membros da Igreja, onde mais tarde ele descreveu ter estado num estado de tanta incredulidade, cheio de orgulho e com o coração posto nas riquezas e coisas vãs do mundo. Todos os membros desta Igreja restaurada têm muito que aprender dos ensinamentos inspirados de Alma. Começamos pela fé em Jesus Cristo, porque Ele é quem vem para tirar os pecados do mundo. Devemos arrepender-nos, porque, tal como Alma ensinou, a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino do céu. O arrependimento é uma parte essencial do plano de Deus. Porque uma vez que todos pecaríamos na nossa experiência mortal, e seríamos banidos na presença de Deus. Ninguém poderia ser salvo sem o arrependimento. Isto tem sido ensinado desde o início. O Senhor ordenou a Adão que ensinasse aos filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar na sua presença. Devemos arrepender-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas ações ou omissões contrárias aos mandamentos de Deus. Ninguém está isento. Ainda ontem à noite, o Presidente Nelson desafiou-nos: irmãos, todos nós precisamos de nos arrepender. Para sermos purificados pelo arrependimento, devemos abandonar os nossos pecados e confessá-los perante o Senhor, e o seu juiz mortal. Quando tal for requerido, Alma também ensinou que devemos apresentar obras de retidão, e tudo isto está incluído no repetido convite escriturístico de vir a Cristo. Devemos tomar o sacramento todos os domingos. Nesta ordenança, fazemos convênios e recebemos bênçãos que nos ajudam a superar todos os atos e desejos que nos bloqueiam da perfeição que o nosso Salvador nos convida a alcançar. À medida que nos negarmos a toda a iniquidade e amarmos a Deus com todo o nosso poder, mente e força, então poderemos ser perfeitos em Cristo e santificados por meio do derramamento do seu sangue, a fim de que nos tornemos santos sem mácula. Que grande promessa, que grande milagre, que grande bênção. Um dos propósitos do plano de Deus para esta experiência mortal é provar-nos para ver se faremos todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos ordenar. Como parte deste plano, somos responsáveis perante Deus e os seus servos escolhidos, e essa responsabilidade envolve tanto os julgamentos da mortalidade como os divinos. Na Igreja do Senhor, os julgamentos da mortalidade para os membros ou potenciais membros são administrados por líderes que procuram orientação divina. Eles têm a responsabilidade de julgar as pessoas que procuram vir a Cristo para receber o poder da sua expiação. No caminho do convênio, rumo à vida eterna, os julgamentos na mortalidade determinam se uma pessoa está pronta para o batismo. Será que uma pessoa está digna de possuir uma recomendação por frequentar o templo? Será que uma pessoa cujo nome foi removido dos registros da Igreja se arrependeu o suficiente, através da expiação de Jesus Cristo, para ser readmitida pelo batismo? Quando um juiz mortal aprova o progresso de um determinado indivíduo para beneficiar, por exemplo, dos privilégios do templo, ele não está a indicar que essa pessoa seja perfeita, nem está a perdoar quaisquer os pecados. O Elder Spencer W. Kimball ensinou que, após o que ele chamou de dispensa das penalidades mortais, a pessoa, a apreciação, também deve buscar e obter o arrependimento final do Deus dos céus, que é o único que pode absolver. Fim de citação. E se os atos e desejos pecaminosos não tiverem sido alvo de arrependimento até ao julgamento final, aquele que não se tiver arrependido permanecerá impuro. A derradeira responsabilização, que inclui a purificação final resultante do arrependimento, é entre cada um de nós e Deus. O julgamento mais descrito nas Escrituras é o julgamento final, que sucede à ressurreição. Muitas Escrituras declaram que todos devemos de comparecer ante o Tribunal de Cristo para sermos julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal. Todos serão julgados segundo as suas obras e segundo os desejos do seu coração. O propósito do julgamento final é determinar se conseguirmos alcançar o que Alma descreveu como uma mudança no coração, onde nos tornamos novas criaturas e não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. O juiz desta condição é o nosso Salvador Jesus Cristo. Após o seu julgamento, todos confessarão que os seus julgamentos são justos, pois a sua omnisciência deu-lhe um perfeito conhecimento de todos os nossos atos e desejos, tanto os dos atos justos, ou dos quais nos arrependemos, como dos que não nos arrependemos nem modificamos. As Escrituras descrevem o processo deste julgamento final. A Alma ensina que a justiça do nosso Deus exige que, na ressurreição, todas as coisas sejam restauradas na sua própria ordem. Isto significa que as suas obras foram boas nesta vida, e se os desejos do seu coração foram bons, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. Do mesmo modo, Citação: se as suas obras ou desejos são maus, ser-lhes-ão restituídos para o mal. Do mesmo modo, o profeta Jacó ensinou que, no julgamento final, os justos ainda serão justos e os imundos ainda serão imundos. Este é o processo antes do que Moroni chama de agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Para garantir que estaremos limpos diante de Deus, devemos arrepender-nos antes do julgamento final. Tal como Alma disse ao seu filho pecador, não conseguimos esconder os nossos pecados de Deus, a não ser que nos arrependamos. Eles levantar-se-ão como um testemunho contra nós no último dia. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo proporciona-nos a única forma de alcançar a pureza necessária através do arrependimento. E esta vida mortal é o tempo que temos para fazê-lo. Embora sejamos ensinados que no mundo espiritual pode ocorrer algum tipo de arrependimento, isso não é garantido. O Elder Melvin J. Ballard ensinou: é muito mais fácil vencer e servir ao Senhor quando tanto a carne como o espírito estão unidos num só. Este é o tempo em que os homens são mais maleáveis e suscetíveis. Esta vida é o tempo para nos arrependermos. Fim de citação. Quando nos arrependemos, temos a garantia do Senhor de que os nossos pecados, inclusive os nossos atos e desejos, serão limpos e o nosso misericordioso juízo final deles não mais se lembra. E limpos por arrependimento, podemos qualificar-nos para a vida eterna, que o rei Benjamim descreveu como habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Como uma outra parte do plano de restauração de Deus, a ressurreição restaurará todas as coisas na sua própria e perfeita estrutura. Isto inclui a perfeição de todas as nossas deficiências e deformidades físicas adquiridas na mortalidade à nascença ou causadas por acidentes ou doenças. E esta restauração purifica-nos de todos os nossos desejos ou vícios impuros ou não dominados. Isso não pode ser. Sabemos por revelação moderna que seremos julgados pelos nossos desejos, assim como pelos nossos atos, e que até os nossos pensamentos condenar-nos-ão. Não devemos deixar o dia do arrependimento para o fim até à hora da morte, ensinou a moleque, pois o mesmo espírito que possuir o nosso corpo nesta vida, seja o do Senhor ou do diabo, terá poder para possuir o nosso corpo naquele mundo eterno. O nosso Salvador tem o poder e está sempre pronto para purificar-nos do mal. Este é o tempo para lhe pedirmos ajuda, para nos arrependermos dos nossos desejos e pensamentos impuros ou inapropriados, e sermos purificados e estarmos preparados para comparecer diante de Deus no julgamento final. A abranger o plano de Deus e de todos os seus mandamentos está o seu amor por cada um de nós, que é o mais desejável de todas as coisas. Sim, a maior alegria para a alma. O profeta Isaías assegurou até mesmo aos iníquos que quando estes se converterem ao Senhor, ele se compadecerá porque grandioso é em perdoar. A alma ensinou: eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. O Senhor ressurreto disse aos nefitas: eis que o meu braço de misericórdia está estendido para vocês, e aquele que vier, eu receberei. Através deste e muitos outros ensinamentos das Escrituras, ficamos a saber que o nosso amado Salvador estende os seus braços para receber todos os homens e mulheres, nas condições de amor que ele prescreveu, para se poder desfrutar das maiores bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Por causa do plano de Deus e da expiação de Jesus Cristo, testifico com um perfeito esplendor de esperança que Deus nos ama e nós podemos ser purificados através do processo do arrependimento. É-nos prometido que, se assim prosseguirmos, banqueteando-nos com a palavra de Cristo e perseverando até ao fim, eis que, assim diz o Pai, teremos a vida eterna. Que assim façamos, é a minha prece e oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sou grato pela bênção de ter um corpo físico, que é uma dádiva maravilhosa do nosso Pai Celestial. O nosso corpo tem mais de 600 músculos. Muitos músculos requerem exercício para estar em condições de realizar as nossas atividades diárias. Podemos despender muito esforço mental a ler e a aprender sobre músculos. Mas, se pensamos que isto vai torná-los mais fortes, ficaremos muito desapontados. Os nossos músculos crescem apenas quando os usamos. Tenho vindo a aprender que os dons espirituais comportam-se da mesma maneira. Também precisam de ser exercitados para crescer. O dom espiritual da fé, por exemplo, não é apenas um sentimento ou um estado de ânimo. É um princípio de ação que frequentemente aparece nas Escrituras ligado ao verbo exercitar. Tal como ler e aprender sobre músculos não é suficiente para produzir músculo, ler e aprender sobre fé sem juntar ação é insuficiente para produzir fé. Quando eu tinha 16 anos, o meu irmão mais velho, Ivan, que na altura tinha 22 anos, um dia chegou a casa e partilhou algumas novidades com a nossa família. Ele tinha decidido ser batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os nossos pais olharam para ele com um certo ceticismo e lembro-me de não entender completamente o que estava a acontecer. Um ano depois, ele deu-nos mais notícias surpreendentes. Tinha decidido servir como missionário da Igreja, o que significava que não íamos vê-lo durante 2 anos. Os meus pais não ficaram entusiasmados com esta notícia. No entanto, vi nele uma determinação clara que aumentou a minha admiração por ele e pela decisão que tinha feito. Meses depois, enquanto o Ivan estava a cumprir a sua missão, tive a oportunidade de planear umas férias com alguns colegas de escola. Queríamos celebrar o final dos nossos anos no ensino secundário e passar alguns dias na praia. Escrevi uma carta ao meu irmão missionário mencionando os meus planos para as férias de verão. Ele respondeu-me a dizer que a cidade onde estava a servir ficava no caminho para o meu destino. Decidi que seria uma boa ideia parar lá e visitá-lo. Foi apenas mais tarde que soube que os missionários não deveriam ser visitados pela família. Fiz todos os preparativos. Lembro-me de sentar na caminhoneta a pensar no quanto o Ivan e eu nos iríamos divertir juntos nesse belo dia de sol. Iríamos tomar o pequeno almoço, conversar, brincar na areia, apanhar banhos de sol. Que momentos maravilhosos teríamos. Quando a caminhoneta chegou ao terminal, vi o Ivan em pé ao lado de outro jovem, ambos de camisa branca e gravata. Saí da caminhoneta, abraçámo-nos e ele apresentou-me o seu companheiro. Sem perder mais um minuto, contei ao meu irmão os meus planos para aquele dia, mas mal sabia eu o que ele tinha programado. Ele olhou para mim, sorriu e disse: "Claro. No entanto, precisamos de fazer alguns recados primeiro. Queres vir connosco?" Concordei, pensando que teríamos tempo suficiente para aproveitar a praia depois. Naquele dia, durante mais de 10 horas, andei pelas ruas daquela cidade com o meu irmão e o seu companheiro. Sorri para pessoas durante todo o dia. Cumprimentei outras pessoas que nunca tinha visto na minha vida. Conversamos com todos, batemos à porta de estranhos e visitámos pessoas que o meu irmão e o seu companheiro estavam a ensinar. Durante uma dessas visitas, o meu irmão e o seu companheiro estavam a ensinar sobre Jesus Cristo e o plano de salvação. De repente, o Ivan parou e olhou para mim. Para minha grande surpresa, pediu-me educadamente para partilhar a minha opinião sobre o que estava a ser ensinado. A sala ficou em silêncio e todos os olhos estavam postos em mim. Com alguma dificuldade, encontrei finalmente as palavras e partilhei os meus sentimentos sobre o Salvador. Eu não sabia se o que o partilhara estava certo ou errado. O meu irmão nunca me corrigiu. Pelo contrário, agradeceu-me por partilhar os meus pensamentos e sentimentos. Durante aquelas horas juntos, o meu irmão e o seu companheiro não passaram um único minuto a ensinar uma lição exclusivamente para mim. No entanto, ganhei mais conhecimento do que em todas as minhas conversas anteriores com ele. Testemunhei como os semblantes mudavam quando as pessoas recebiam luz espiritual nas suas vidas. Vi como alguns deles encontraram esperança nas mensagens. E aprendi a servir aos outros e a esquecer-me de mim próprio e dos meus desejos. Eu estava a fazer o que o Salvador ensinou. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Olhando para trás, percebo que a minha fé cresceu naquele dia porque o meu irmão deu-me a oportunidade de colocá-la em ação. Exercitei-a ao ler as Escrituras. Procurei pessoas para ensinar. Prestei testemunho. Servi outros e assim por diante. Naquele dia nunca chegámos aos banhos de sol, mas o meu coração estava banhado de luz do céu. Eu não vi nem um pequeno grão da praia, da areia da praia, mas senti a minha fé crescer como uma pequena grão de mostarda. Não passei o dia de sol como um turista, mas ganhei experiências maravilhosas. E sem perceber, eu fui um missionário, sem sequer ser um membro da igreja. Graças à restauração do Evangelho, podemos entender como o nosso Pai Celestial nos ajuda a desenvolver dons espirituais. É mais provável que Ele nos dê oportunidades para desenvolver esses dons, em vez de apenas concedê-los a nós, sem esforço espiritual e físico. Se estivermos em sintonia com o Seu Espírito, aprenderemos a identificar essas oportunidades e depois agiremos de acordo com elas. Se buscarmos ter mais paciência, podemos dar-nos conta que precisamos praticá-la enquanto esperamos por uma resposta. Se queremos ter mais amor pelo próximo, podemos desenvolvê-lo sentando-nos ao lado de um novo rosto na igreja. Com a fé é semelhante quando as dúvidas vêm à nossa mente. Será necessário confiar nas promessas do Senhor para avançar. Desta forma, estamos a exercitar os músculos espirituais e a torná-los em fontes de força da nossa vida. Provavelmente não será fácil no começo e pode até tornar-se num grande desafio. As palavras do Senhor por intermédio do profeta Moroni aplicam-se hoje a nós. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Sou grato pelo meu irmão Ivan, que não só partilhou comigo o Evangelho, mas também indiretamente convidou-me para vivê-lo e a reconhecer as minhas fraquezas. Ajudou-me a aceitar o convite do Mestre. Vem, segue-me. Caminhar como o Salvador caminhou. Buscar como o Salvador buscou. E amar como o Salvador nos ama. Meses depois, após a minha experiência missionária, eu decidi ser batizado e servir a minha própria missão. Aceitemos então o convite do Presidente Russell M. Nelson e procuremos atentamente o Salvador, identificando aqueles músculos que precisam de mais atividade espiritual e começar a exercitá-los. Esta é uma corrida de longa distância, uma maratona, e não uma corrida de velocidade. Por isso, não se esqueçam daquelas atividades espirituais pequenas, mas constantes, que fortalecerão esses importantes músculos espirituais. Se queremos aumentar a nossa fé, então façamos coisas que exigem fé. Eu presto o meu testemunho de que somos filhos de um Pai Celestial amoroso. O Seu Filho, Jesus Cristo, ama-nos. Ele veio a este mundo para nos mostrar o caminho. E depois deu a Sua vida voluntariamente para dar-nos esperança. O Salvador convida-nos a seguir o Seu exemplo perfeito, a exercitar a nossa fé nele e na Sua expiação, e a expandir todos os dons espirituais com os quais fomos abençoados. Ele é o caminho. Este é o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, já alguma vez tiveram dificuldade em adormecer e tentaram contar ovelhas imaginárias? À medida que as ovelhas felpudas são saltando a vedação, contam 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. No meu caso, contar ovelhas não me deixa sonolento. Preocupo-me em falhar ou perder uma, e isso mantém-me acordado. Com o menino pastor que se tornou rei, declaramos: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Nesta época de Páscoa, celebramos o Bom Pastor, que é também o Cordeiro de Deus. De todos os seus títulos divinos, nenhum outro é mais terno ou revelador. Aprendemos muito com as referências que o nosso Salvador faz de si mesmo, intitulando-se o Bom Pastor, e com os testemunhos proféticos dele como sendo o Cordeiro de Deus. Estes papéis e símbolos são extremamente complementares. Quem melhor que o pastor para socorrer cada ovelha preciosa? E quem melhor que o Cordeiro de Deus para ser o nosso pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus testifica: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus tinha poder para dar a sua vida e poder para voltar a tomá-la. Juntamente com o seu Pai, o nosso Salvador abençoa-nos excepcionalmente, tanto na qualidade do nosso bom pastor como na do Cordeiro de Deus. Como o nosso bom pastor, Jesus Cristo chama as suas ovelhas com a sua voz e em seu nome. Ele procura congregar-nos. Ele ensina-nos a ministrar em amor. Consideremos estes três temas, começando com Ele a chamar-nos com a sua voz e em seu nome. Primeiro, o nosso bom pastor chama pelo nome as suas ovelhas, porque conhecem a sua voz. E em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. Ao procurarmos seguir a Jesus Cristo com real intenção, somos inspirados a fazer o bem, a amar a Deus e a servi-lo. À medida que estudamos, ponderamos e oramos, que renovamos regularmente os nossos convênios sacramentais e do templo e convidamos todos a vir ao seu Evangelho e ordenanças, estamos a atender à sua voz. Nos nossos dias, o presidente Russell M. Nelson aconselhou-nos a chamar a Igreja restaurada pelo nome que Jesus Cristo revelou, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor disse: Tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a Igreja pelo meu nome e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que Ele abençoe a Igreja por minha causa. Pelo mundo fora, nos nossos corações e lares, invocamos o Pai em nome de Jesus Cristo e somos gratos pelas tão generosas bênçãos da nossa adoração centrada no lar com o apoio da Igreja, pelo estudo em Evangelho e pelas atividades familiares salutares. Em segundo lugar, o nosso bom pastor procura reunir-nos no seu único rebanho. Ele pergunta: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha a achá-la? O nosso Salvador estende a mão à ovelha perdida e às outras 99, muitas vezes ao mesmo tempo. Ao ministrarmos, reconhecemos as 99 que são firmes e inamovíveis, mesmo quando ansiamos por aquela que se desviou. O nosso Senhor busca-nos e faz-nos escapar de todos os lugares, dos quatro cantos da terra. Ele coliga-nos por santo convênio e pelo sangue de sua expiação. O nosso Salvador disse aos seus discípulos do Novo Testamento: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Nas Américas, o Salvador ressurreto testificou aos filhos do convênio descendentes de Lei: vós sois as minhas ovelhas. E Jesus também declarou que outras ovelhas ouviriam a sua voz. Que grande bênção o Livro de Mórmon de ser um outro testamento que testifica da voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo convida a Igreja a receber todos os que ouvem a sua voz e guardam os seus mandamentos. A doutrina de Cristo inclui o batismo pela água e pelo fogo e o Espírito Santo. Nefi pergunta: se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água? Nos nossos dias, o nosso Salvador deseja que os nossos atos e a pessoa que nos estamos a tornar convide outros a vir e a segui-lo. Venham encontrar o amor, a cura, a ligação e o convênio de pertença nele, inclusive no Santo Templo de Deus, onde as ordenanças sagradas de salvação podem abençoar todas as gerações da família, coligando assim Israel de ambos os lados do véu. Terceiro, sendo o pastor de Israel, Jesus Cristo exemplifica o modo como os pastores em Israel ministram em amor. Quando o Senhor pergunta se o amamos, como fez com Simão Pedro, o nosso Salvador implora: apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas. O Senhor prometeu que quando os seus pastores apascentam os seus cordeiros e as suas ovelhas, os do seu rebanho nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará. O nosso bom pastor alerta-nos para o facto dos pastores em Israel não poderem adormecer, nem dispersar ou levar a que as ovelhas errem, nem apascentar-se unicamente a si mesmos. Os pastores de Deus devem fortalecer, curar, ligar as ovelhas quebradas, trazer as desgarradas, buscar as perdidas. O Senhor também nos alerta para o mercenário que não tem cuidado com as ovelhas e para os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. O nosso bom pastor alegra-se quando exercemos o nosso próprio arbítrio moral com intenção e com fé. Os do seu rebanho olham para o nosso Salvador em gratidão pelo seu sacrifício expiatório. Fazemos o convênio de o seguir, não de forma passiva, cega ou timidamente, mas sim, desejando de todo o coração e mente amar a Deus e ao próximo, suportando os fardos uns dos outros e regozijando-nos nas alegrias uns dos outros. Tal como Cristo dedicou livremente a sua vontade à vontade do Pai, assim também nós reverentemente tomamos sobre nós o seu nome. Nós, de bom grado, procuramos unir-nos à sua obra para coligar e ministrar a todos os filhos de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o nosso pastor perfeito, e por ter dado a sua vida pelas ovelhas e ter ressuscitado em glória, Jesus Cristo é também o Cordeiro de Deus perfeito. O Cordeiro de Deus a sacrificar foi predito desde o início. O anjo disse a Adão que o seu sacrifício era à semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que nos convida ao arrependimento e a invocar a Deus em nome do Filho para todo o sempre. O Pai Abraão, que estabeleceu as bênçãos do convênio para todas as nações da terra, vivenciou o significado de oferecer o seu Filho unigênito. Então falou Isaac a seu pai Abraão e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Apóstolos e profetas previram e regozijaram-se com a missão pré-ordenada do Cordeiro de Deus. João no Velho Mundo e Néfi no Novo Mundo testificaram do Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno, o Redentor do Mundo. Abinadi testificou do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviou por seu próprio caminho. E o Senhor pôs sobre ele as iniquidades de todos nós. Alma denominou o grande e último sacrifício do Filho de Deus como uma coisa mais importante que todas as outras. Alma incentiva-nos a ter fé no Cordeiro de Deus e vinde e não temais. Uma amiga querida contou-me como obteve o seu precioso testemunho da expiação de Jesus Cristo. Ela cresceu a acreditar que o pecado trazia sempre uma grande punição, que teríamos de suportar sozinhos. Suplicou a Deus que a fizesse entender a possibilidade do perdão divino. Orou para saber que é como é que Jesus Cristo pode perdoar aqueles que se arrependem, como é que a misericórdia pode satisfazer a justiça. Certo dia, a sua oração foi respondida numa experiência espiritualmente transformadora. Um jovem desesperado saiu a correr de uma mercearia com dois sacos de comida roubada. Ele correu por uma rua movimentada, perseguido pelo gerente da loja, que o apanhou e começou a gritar e a discutir com ele. Em vez de julgar o jovem assustado como um ladrão, a minha amiga foi inesperadamente invadida por uma enorme compaixão por ele. Sem recear ou preocupar-se com a sua própria segurança, dirigiu-se aos dois homens em guerra e deu com ela a dizer: Eu pago pela comida. Por favor, deixe-o ir. Deixe-me pagar pela comida, por favor. Inspirada pelo Espírito Santo e cheia do amor que nunca tinha sentido antes, a minha amiga disse: Tudo o que eu queria era ajudar e salvar aquele jovem. A minha amiga disse que começou a entender Jesus Cristo e a sua expiação. Como e por que é que, com o amor puro e perfeito, Jesus Cristo se sacrificaria, de bom grado, para ser o seu Salvador e Redentor? E por que é que ela o aceitaria como tal? Não admira que cantemos: O bom pastor as conforta, dá-lhes abrigo e calor, pois já tem pago por elas um infinito valor. Como Cordeiro de Deus, o nosso Salvador sabe quando nos sentimos sós, diminuídos, duvidosos ou amedrontados. Numa visão, Néfi viu o poder do Cordeiro de Deus descer sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor. Embora dispersos sobre toda a face da terra, estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Esta promessa de esperança e conforto estende-se aos nossos dias. Algum de vós é o único membro da Igreja na sua família, escola, local ou trabalho ou comunidade? O vosso ramo, por vezes, parece pequeno ou isolado? Já alguma vez tiveram de mudar-se para um lugar novo, talvez até com idioma e costumes desconhecidos? Talvez as circunstâncias da vossa vida tenham mudado e agora tenham de enfrentar coisas que nunca imaginariam ser possível. O nosso Salvador assegura-nos que, independentemente de quem somos e das nossas circunstâncias, segundo as palavras de Isaías, Ele recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Irmãos e irmãs, o nosso bom pastor chama-nos com a sua voz e em seu nome. Ele procura, reúne e vem ao seu povo. Através do seu profeta vivo e de cada um de nós, ele convida todos a encontrar paz, propósito, cura e alegria na plenitude do seu Evangelho restaurado e no seu caminho do convênio. Pelo exemplo, ele ensina os pastores de Israel a ministrar no seu amor. Sendo o Cordeiro de Deus, a sua missão divina foi pré-ordenada e regozijada pelos apóstolos e profetas. A sua expiação, infinita e eterna, é central para o plano de felicidade e para o propósito da criação. Ele assegura-nos, independentemente das nossas circunstâncias, que Ele nos carrega junto ao seu coração. Queridos irmãos e irmãs, que tenhamos o desejo de ser humildes seguidores de Deus e do Cordeiro, para que talvez um dia tenhamos o nosso nome gravado no livro da vida do Cordeiro. Tenhamos o desejo de cantar o cântico do Cordeiro e de sermos convidados para a ceia do Cordeiro. Como pastor e Cordeiro, Ele chama-nos a voltar ao verdadeiro conhecimento do nosso Redentor, o nosso grande e verdadeiro pastor. Ele promete que, por sua graça, podemos ser perfeitos em Cristo. Em humildade e gratidão, testifico do nosso bom pastor perfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos: Povos da Terra, vinde, escutai. Após o hino, ouviremos o Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Kyle S. McKay, dos 70. Depois, o Elder Ronald A. Resband, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirigir-nos-á a palavra.
Esta é a 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Os programas e atividades da Igreja dos Santos Últimos, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, estão cada vez mais centrados no lar com o apoio da Igreja, tal como demonstram os vários ajustes anunciados em conferências gerais recentes. O Presidente Russell M. Nelson aconselhou-nos, e eu cito: ainda há muito mais para vir. Tomem as vossas vitaminas, descansem um pouco. vai ser emocionante. Fim de citação. Eu oro e convido a ajuda do Espírito Santo ao considerarmos em conjunto várias implicações básicas destes ajustes contínuos na Igreja restaurada do Salvador. Recentemente, o Elder Craig C. Christensen foi o meu companheiro numa conferência de liderança do sacerdócio e usou duas perguntas simples para enfatizar o princípio de se tornar centrado no lar com o apoio da Igreja. Ele sugeriu que, depois das reuniões da Igreja, ao domingo, em vez de regressar a casa e perguntar o que é que aprendemos sobre o Salvador e o seu Evangelho hoje na Igreja, devíamos perguntar nas nossas reuniões de Igreja o que é que aprenderam sobre o Salvador e o seu Evangelho esta semana em casa. A observância apropriada do dia do Senhor, o novo currículo e o horário ajustado das reuniões ajudam-nos a aprender o Evangelho tanto no lar como na Igreja. Cada membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem uma responsabilidade individual de aprender e viver os ensinamentos do Senhor e de receber, pela autoridade apropriada, as ordenanças da salvação e exaltação. Não devemos esperar que a Igreja, como organização, nos ensine e diga tudo o que precisamos saber e fazer para nos tornarmos discípulos devotados e perseverar valentemente até ao fim. Pelo contrário, é a nossa responsabilidade pessoal aprender o que devemos aprender, viver como sabemos que devemos viver e tornarmo-nos no que o Mestre deseja que nos tornemos. E os nossos lares são o lugar ideal para aprender, viver e ser melhor. Enquanto criança, Joseph Smith aprendeu sobre Deus com a sua família. Os seus esforços para descobrir a vontade de Deus para si levaram-no a procurar a verdade entre várias denominações cristãs diferentes, a ponderar diligentemente as Escrituras e a orar com sinceridade a Deus. Ao regressar à casa do Bosque Sagrado, imediatamente após a aparição do pai e do filho, o jovem Joseph falou primeiro com a mãe. Ao apoiar-se na lareira, a mãe perguntou-lhe o que se passava. Joseph respondeu, não se preocupe, tudo está bem. Eu estou bem. Então disse, aprendi por mim mesmo. A experiência de Joseph oferece um padrão poderoso de aprendizado que cada um de nós deveria emular. Nós também precisamos de aprender por nós próprios. O propósito abrangente do plano do Pai Celestial é que os seus filhos se tornem mais semelhantes a Ele. Portanto, Ele oferece-nos grandes oportunidades de crescimento e progresso. O nosso compromisso em aprender e viver de acordo com a verdade é cada vez mais importante no mundo em comoção e cada vez mais confuso e iníquo. Não podemos esperar simplesmente assistir às reuniões da Igreja e participar em programas e, assim, receber toda a edificação e proteção espiritual que nos permitirá resistir ao dia mau. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão. Líderes, professores e atividades da Igreja inspirados ajudam os esforços individuais e familiares a crescer espiritualmente. E, embora todos precisemos de ajuda para avançar no caminho do convênio, a responsabilidade principal pelo desenvolvimento de força e resistência espiritual repousa sobre cada um de nós. Lembremos-nos como Nefi, filho do profeta Lei, desejava ver, ouvir e conhecer por si mesmo, pelo poder do Espírito Santo, as coisas que o seu pai aprendera na visão da árvore da vida. Nefi claramente precisava e foi abençoado na sua juventude pelo exemplo e ensinamentos dos seus bons pais. No entanto, tal como Joseph Smith, ansiava por aprender e saber por si mesmo. Se tudo o que sabemos sobre Jesus Cristo e o seu evangelho restaurado. É o que outras pessoas nos ensinam ou nos dizem. Então, o alicerce do nosso testemunho dele e do seu glorioso trabalho dos últimos dias está construído sobre a areia. Não podemos confiar exclusivamente ou pedir emprestada luz e conhecimento do Evangelho a outras pessoas, mesmo daqueles a quem amamos e confiamos. De modo significativo, o profeta Joseph Smith explicou que cada santo dos últimos dias precisa de entender por si próprio os desígnios e os propósitos de Deus na nossa vinda ao mundo. Eu cito: mesmo se pudéssemos ler e compreender tudo o que foi escrito desde os dias de Adão sobre a relação do homem com Deus e anjos num estado futuro, saberíamos muito pouco sobre isso. Ler a experiência de outros ou a revelação que lhes foi dada nunca poderá dar-nos uma visão esclarecedora da nossa condição e da verdadeira relação com Deus. O conhecimento destas coisas só pode ser obtido pela experiência, através das ordenanças de Deus e estabelecidas para esse propósito. Fim de citação. Permitir a realização deste grande objetivo espiritual para indivíduos e famílias é uma das razões fundamentais pelas quais os programas e atividades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estão a tornar-se mais centrados no lar e apoiados pela Igreja nesta época específica da dispensação da plenitude dos tempos. Permitam-me resumir algumas implicações básicas do aprendizado do Evangelho à medida que este se torna cada vez mais centrado no lar e apoiado pela Igreja. O melhor centro de formação missionária está nos nossos lares. Os centros de formação missionários localizados em Provo, Manila, Cidade do México e outros locais são centros secundários. As nossas aulas mais instrutivas da Escola Dominical devem ser o nosso estudo individual e familiar nos nossos lugares de residência. Aulas úteis, porém secundárias, da Escola Dominical realizam-se nas nossas capelas. Agora, o Centro da História da Família são nos nossos lares. O apoio suplementar para o nosso trabalho de pesquisa de história familiar está disponível também nas nossas capelas. As aulas fundamentais de preparação para o templo ocorrem nos nossos lares. Classes importantes, porém secundárias, de preparação para o templo podem também ser dadas periodicamente nas nossas capelas. Tornar os nossos lares em santuários onde possamos permanecer em lugares santos é essencial nestes últimos dias. E se o aprendizado centrado no lar com o apoio da Igreja é importante para a nossa proteção e força espiritual hoje, sê-lo-á ainda mais no futuro. Por favor, considerem como o princípio de centrado no lar com o apoio da Igreja se aplica à nossa preparação e dignidade individual para receber as ordenanças e convênios sagrados na casa do Senhor. Sem dúvida, a preparação para o templo é mais eficaz nos nossos lares. Contudo, muitos membros da Igreja não sabem ao certo o que podem ou não dizer sobre a experiência do templo fora do templo. O presidente Ezra Taft Benson descreveu o motivo desta incerteza existir. Eu cito: o templo é um local sagrado e as ordenanças do templo são de natureza sagrada. Devido a esta característica, por vezes ficamos relutantes em conversar sobre o templo com os nossos filhos e netos. Como consequência, muitos não desenvolvem um desejo genuíno de frequentar o templo, ou, ao visitá-lo, fazem-no sem terem sido preparados para as obrigações e para os convênios que ali assumem. O presidente Benson continua: eu creio que uma compreensão ou informação adequada ajudaria imensuravelmente a preparar os nossos jovens para ir ao templo e reforçará neles o desejo de procurar as bênçãos do seu sacerdócio da mesma maneira que Abraão procurou as suas. Fim de citação. Duas diretrizes básicas podem ajudar-nos a alcançar o entendimento adequado enfatizado pelo presidente Benson. Diretriz número 1. Porque amamos ao Senhor, devemos falar sempre com reverência sobre a sua casa sagrada. Não devemos divulgar ou descrever os símbolos especiais associados aos convênios que recebemos nas cerimónias sagradas do templo. Nem devemos debater as informações sagradas que prometemos especificamente no templo que não revelaríamos. Diretriz número 2. O templo é a casa do Senhor. No templo, tudo nos aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos debater os propósitos básicos e a doutrina e os princípios associados às ordenanças e convênios do templo. O presidente Howard W. Hunter aconselhou, e eu cito: partilhemos com os nossos filhos os sentimentos espirituais que temos no templo. Assim, vamos ensinar-lhes mais sincera e confortavelmente as coisas que podemos, apropriadamente, dizer sobre os propósitos da casa do Senhor. Fim de citação. Irmãos e irmãs, através das gerações, desde o profeta Joseph Smith até ao profeta presidente Russell M. Nelson, os propósitos doutrinários das ordenanças e dos convênios do templo foram amplamente ensinados pelos líderes da Igreja. Existe um rico reservatório de recursos em papel, áudio, vídeo e outros formatos para ajudar-nos a aprender sobre as ordenanças iniciatórias, investiduras, casamentos e outras ordenanças seladoras. Também há informações disponíveis sobre como seguir ao Salvador ao receber e honrar os convênios de guardar a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do Evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Todos os membros da Igreja devem familiarizar-se com os excelentes materiais disponíveis em temples.churchofjesuschrist.org. /POR. O presidente Russell M. Nelson enfatizou o equilíbrio vital entre a natureza sagrada das cerimónias do templo e as informações valiosas sobre os templos publicadas pela Igreja, que são corretas, apropriadas e estão disponíveis para todos. Ele explicou, e eu cito: recomendo aos membros que leiam os tópicos do guia para o estudo das Escrituras relacionados com o templo, como unção, ungir, convênio, sacrifício e templo. Podem também ler Êxodo, capítulo 26 a 29, e Levítico, capítulo 8. O Velho Testamento, assim como os livros de Moisés e Abraão, na Pérola de Grande Valor, ressaltam o caráter antigo das ordenanças do templo e a sua natureza duradoura. Fim de citação. Então imaginem que o vosso filho ou filha pergunta: alguém na escola disse-me que no templo usam-se roupas estranhas. Isso é verdade? Um vídeo encontra-se em temples.churchofjesuschrist.org/por e encontra-se um pequeno vídeo chamado Sacred Temple Clothing, ou roupa sagrada do templo. Este excelente recurso explica como, desde os tempos antigos, homens e mulheres abraçaram música sagrada, diferentes formas de oração, roupas religiosas simbólicas, gestos e rituais para expressar os seus sentimentos mais íntimos de devoção a Deus. Assim, a Igreja apoia a preparação centrada no lar para as gloriosas bênçãos do templo, através de instruções básicas e recursos notáveis como este vídeo. Há muita informação útil disponível para todos. Ao esforçarmos por caminhar na mansidão do Espírito do Senhor, seremos abençoados para compreender e alcançar no nosso lar o equilíbrio necessário entre o que é e o que não é apropriado abordar sobre as ordenanças e os convênios sagrados do templo. Eu suspeito que alguns de vós devem estar a perguntar se o vosso aprendizado do Evangelho realmente se pode tornar centrado no lar com o apoio da Igreja. Talvez seja o único membro da Igreja na vossa casa, ou tenham um cônjuge que não vos apoia,
ou sejam um pai ou uma mãe solteira, ou vivam sozinhos, como um santo dos últimos dias solteiro ou divorciado, e tenham dúvidas sobre como estes princípios se aplicam a vós. Podeis ser um marido ou uma esposa que olham um para o outro e perguntam-se: conseguimos fazer isto? Sim, vão conseguir. Prometo-vos que as bênçãos capacitadoras fluirão e serão evidentes na vossa vida. Portas a abrir-se-ão. A luz brilhará. A vossa capacidade para perseverar diligente e pacientemente aumentará. Eu testifico que as bênçãos compensadoras virão à medida que nos esforçarmos por cumprir a nossa responsabilidade individual em aprender e amar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Podemos verdadeiramente estar preparados para obter todas as coisas necessárias. Assim prometo e testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Alguns anos atrás, o nosso filho, 5 anos, veio até mim e anunciou: pai, descobri uma coisa, descobri que em breve para ti significa muito tempo para mim. Quando o Senhor ou os seus servos dizem algo do género, não se passarão muitos dias ou em pouco tempo, isso pode literalmente significar uma vida inteira. Ou mais ainda, o seu tempo é diferente do nosso. A paciência é fundamental. Sem ela, não podemos desenvolver nem demonstrar fé em Deus para a vida e para a salvação. Mas a minha mensagem hoje é que, mesmo enquanto esperamos pacientemente pelo Senhor, há certas bênçãos que nos chegam de imediato. Quando Alma e o seu povo foram capturados pelos lamanitas, oraram pela libertação. Eles não foram imediatamente respondidos. Mas quando esperavam pacientemente pela libertação, o Senhor mostrou a sua bondade com certas bênçãos imediatas. De imediato, Ele suavizou os corações dos lamanitas para que estes não os matassem. Ele também fortaleceu o povo de Alma e aliviou os seus fardos. Quando finalmente foram soltos, viajaram para Zarahemla, onde relataram a sua experiência a uma plateia perplexa. O povo maravilhou-se. E quando pensaram na solícita bondade de Deus e no seu poder para libertar a Alma e os seus irmãos do cativeiro, elevaram as vozes e renderam graças a Deus. A bondade solícita de Deus é estendida a todos os que o invocam com real intenção e com pleno propósito de coração. Isto inclui aqueles que clamam em sincero desespero quando a libertação parece distante e o sofrimento tão prolongado e até mesmo intensificado. Assim foi com um jovem profeta que sofreu amarguras numa terrível masmorra, antes de finalmente clamar: ó Deus, onde estás? Até quando a tua mão será retida? Sim, ó Senhor, até quando? Em resposta, o Senhor não libertou Joseph Smith imediatamente, mas imediatamente anunciou paz. Deus também nos dá a esperança imediata de eventual libertação. Não importa o quê, não importa onde, em Cristo e através de Cristo, há sempre uma esperança resplandecente a sorrir-nos, prontamente à nossa frente. Para além disso, temos a sua promessa: a minha benignidade não se desviará de ti. Acima de tudo, o amor de Deus é imediato. Tal como Paulo testificou que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até mesmo os nossos pecados, embora não nos possam separar do seu Espírito por uns tempos, não conseguem separar-nos da constância e prontidão do seu divino amor paterno. Estas são algumas das formas e maneiras pelas quais Ele imediatamente nos abençoará. Agora, para exemplificar estes princípios, partilharei convosco a experiência de duas pessoas cujas vidas testificam da imediata bondade de Deus. Desde a sua adolescência, Emily debateu-se com a dependência de substâncias. A experimentação levou ao hábito e o hábito eventualmente levou ao vício, que a manteve cativa durante anos, apesar de alguns períodos ocasionais de bem-estar. A Emily ocultou cuidadosamente o seu problema, especialmente depois de que se tornou esposa e mãe. O início da sua libertação parecia tudo menos uma libertação. Num dia, a Emily estava a realizar um exame médico de rotina e no outro estava a ser levada de ambulância para um centro de internamento da especialidade. Ela começou a entrar em pânico só de pensar na ideia de ficar separada dos seus filhos, do seu marido e da sua casa. Nessa noite, sozinha num quarto frio e escuro, a Emily alinhou-se na cama e chorou. A sua capacidade de raciocinar diminuiu até que, finalmente, dominada pela ansiedade, pelo medo e pela escuridão opressiva do quarto e na sua alma, Emily pensou mesmo que morreria naquela noite, sozinha. Naquela condição desesperada, de alguma forma, Emily reuniu forças para sair da cama e ajoelhar-se. Sem qualquer postura, que às vezes fizesse parte das orações anteriores, ela entregou-se por completo ao Senhor enquanto implorava desesperadamente: querido Deus, eu preciso de ti. Por favor, ajuda-me. Não quero ficar sozinha. Por favor, ajude-me a sobreviver a esta noite. E de imediato, tal como ele tinha feito com Pedro, Jesus estendeu a sua mão e salvou a sua alma que se afundava. A Emily foi envolvida por uma maravilhosa sensação de calma, coragem, segurança e amor. O quarto deixou de ser frio. Ela já não estava sozinha. E pela primeira vez desde os seus 14 anos, sabia que tudo iria correr bem. E ao despertar para Deus, adormeceu em paz. E assim vemos que, se vos arrependerdes não endurecerdes o coração, imediatamente terá feito para vós o grande plano de redenção. A cura e a libertação final de Emily demoraram muito tempo, meses de tratamento, treino e aconselhamento, durante os quais ela foi apoiada e, por vezes, conduzida pela sua bondade. E essa bondade continuou com ela quando entrou no templo com o seu marido e filhos para serem selados para a eternidade. Tal como o povo de Zarahemla, a Emily agora dá graças ao refletir sobre a bondade imediata de Deus e o seu poder que a libertou da escravidão. Agora da vida de um outro crente valente. No dia 27 de dezembro de 2013, a Alicia Schroeder saudou alegremente os seus queridos amigos, Sean e Charlotte Chilcote, que inesperadamente apareceram à sua porta. O Sean, que também era o bispo da Alicia, entregou-lhe o seu telemóvel e disse solenemente: Alicia, nós gostamos muito de ti. Agora, atende esta chamada. Era o marido da Alicia, o Mário, que estava a ligar. Estava numa área remota com alguns dos seus filhos, numa viagem de moto de neve, há muito esperada. Aconteceu um terrível acidente. O Mário estava gravemente ferido e seu filho de 10 anos, o Caleb, tinha falecido. Quando o Mário, em lágrimas, contou à Alicia sobre a morte do Caleb, ela foi invadida por uma sensação de choque e horror que muitos poucos alguma vez sentirão. Ela caiu por terra. Paralisada por uma angústia indescritível, a Alicia não conseguia falar nem mexer-se. O bispo e a irmã Chilcote prontamente a levantaram e seguraram. Eles choraram e lamentaram-se profundamente durante algum tempo. Depois o bispo Chilcote ofereceu para dar uma bênção à Alicia. O que aconteceu depois é incompreensível, sem se ter alguma noção da expiação de Jesus Cristo e da bondade imediata de Deus. O bispo Chilcote gentilmente colocou as suas mãos sobre a cabeça da Alicia e, com uma voz trêmula, começou a falar. A Alicia ouviu duas coisas como se tivessem sido ditas pelo próprio Deus. Primeiro ouviu o seu nome, Alicia Susan Schroeder. Depois ouviu o bispo invocar a autoridade de Deus Poderoso. Nesse instante, com a simples declaração do seu nome e do poder de Deus, a Alicia foi invadida por uma indescritível sensação de paz, amor, consolo e uma espécie de alegria. E essas sensações permaneceram com ela. Claro que a Alicia, o Mario e a sua família ainda se lamentam pela perda do Caleb. Isto é muito difícil. Sempre que falo com eles, os olhos da Alicia enchem-se de lágrimas quando ela descreve o quanto ama e sente falta do seu menino. E os seus olhos permanecem úmidos quando descreve o modo como o grande libertador a apoiou em cada momento da sua provação, começando com a sua bondade imediata, a quando o seu mais profundo desespero, e como continua ainda com a brilhante esperança de uma doce reunião, que não será daqui a muitos dias. Percebo que por vezes as experiências da vida geram confusão e turbulência e que pode dificultar a recepção, o reconhecimento ou a retenção do tipo de alívio que chegou à Emily ou à Alicia e à Alicia. Eu já passei por momentos desses. Testifico que durante tais momentos a nossa mera preservação é uma manifestação eterna e poderosa da bondade imediata de Deus. Lembra-se que a antiga Israel foi, em última instância, salva pelo mesmo Deus que os havia preservado dia após dia. Presto testemunho de que Jesus Cristo é o grande libertador. E em seu nome prometo que, quando se voltarem para Ele, com a real intenção e pleno propósito de coração, Ele livrar-vos-á de tudo o que ameaça diminuir ou destruir a vossa felicidade ou felicidade. Essa libertação pode levar mais tempo do que gostariam, talvez uma vida inteira ou mais. Assim, para vos dar consolo, coragem e esperança, para vos suster e fortalecer até ao dia da libertação final, recomendo-vos e testifico da imediata bondade de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, com o aproximar do fim desta conferência, agradeço ao nosso Pai Celestial pelos conselhos, verdades e revelação compartilhados neste púlpito durante os últimos dois dias. Fomos ensinados por servos de Deus, chamados para falar as suas palavras sagradas. O Senhor lembrou-nos numa revelação dada para estes últimos dias, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Ao olhar para esta congregação de santos e ao imaginar os membros assistir à conferência geral pelo mundo fora, penso no relato do livro de Mórmon, em que Jesus Cristo apareceu aos nefitas após a sua crucificação. Ele ensinou-lhes o Evangelho e depois incentivou: ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai, em meu nome, que as possais entender. Ide para vossas casas e meditai. É o próximo passo para interiorizar as palavras dos profetas e líderes da Igreja ditas neste local sagrado. Lares centrados em Cristo são fortalezas para o reino de Deus na Terra, num dia em que, como profetizado, o diabo se enfurecerá no coração dos filhos dos homens e incitá-los a irarem-se contra o que é bom. Ao longo da história, as pessoas construíram fortalezas para manter o inimigo do lado de fora. Frequentemente, estas fortalezas incluem uma torre de vigia, onde guardas, como os profetas, alertam sobre forças ameaçadoras e possíveis ataques. nos primeiros tempos dos pioneiros em Utah. O meu bisavô Thomas Rasband e a sua família foram alguns dos primeiros colonos a chegarem ao Vale de Heber, nas lindas montanhas Wasatch, em Utah. Em 1859, Thomas ajudou a construir o Fort Heber para a sua proteção. Era uma estrutura simples de troncos de chopo, posicionadas uns a seguir aos outros, formando o perímetro do forte. As cabanas de madeira eram construídas dentro da fortaleza e usavam essa parede comum. A estrutura proporcionava segurança e proteção às famílias pioneiras que criavam raízes e adoravam ao Senhor. O mesmo se passa conosco. As nossas casas são fortalezas contra os males do mundo. Nos nossos lares, achegamo-nos a Cristo ao aprender a seguir os seus mandamentos, ao estudar as Escrituras e a orar juntos, e ao nos ajudarmos uns aos outros a permanecer no caminho do convênio. A nova ênfase no estudo pessoal e familiar no lar, através do currículo Vem e Segue-me, está elaborada para aprofundar a nossa conversão e ajudar-nos a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Ao fazê-lo, tornar-nos-emos o que Paulo chamou de novas criaturas, com os nossos corações e almas em sintonia com Deus. Precisamos dessa força para enfrentar e desviar os ataques do adversário. Ao vivermos com a devoção nascida da fé em Jesus Cristo, sentiremos a presença pacífica do Espírito Santo que nos guia à verdade. Inspira-nos a viver de forma a sermos dignos das bênçãos do Senhor e presta testemunho de que Deus vive e nos ama. Tudo isto dentro da fortaleza dos nossos lares. Mas lembrem-se, os nossos lares são apenas tão poderosos como a força espiritual de cada um de nós dentro das suas paredes. O nosso querido presidente Nelson ensinou, cito: "Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo." Fim de citação. Como profeta vidente e revelador vivo do Senhor nos nossos dias, o vigia na torre da nossa fortaleza, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele vê os avanços do inimigo. Irmãos e irmãs, estamos em guerra com Satanás pelas almas dos homens. As linhas de batalha foram desenhadas na nossa vida pré-terrena. Satanás e um terço dos filhos do nosso Pai Celestial afastaram-se das suas promessas de exaltação. Desde então, os seguidores do adversário têm lutado contra os fiéis que escolheram o plano do Pai. Satanás sabe que os seus dias estão contados e que o tempo está a escassear. Por mais astuto e ardiloso que seja, ele não irá vencer. No entanto, a sua luta por cada uma das nossas almas continua. Para a nossa proteção, temos de construir uma fortaleza de espiritualidade e proteção para as nossas próprias almas, uma fortaleza que não será penetrada pelo maligno. Satanás é uma cobra sutil que entra nas nossas mentes e corações quando baixamos a guarda. Enfrentamos o desapontamento ou perdemos a esperança. Ele seduz-nos com lisonjas, promessas de facilidade, conforto ou uma sensação de bem-estar temporária quando estamos em baixo. Ele justifica o orgulho, a indelicadeza, a desonestidade, o descontentamento e a imoralidade. E, com o tempo, podemos ter perdido a sensibilidade. O Espírito pode abandonar-nos, e assim o diabo engana as suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Em contraste, muitas vezes sentimos o Espírito de forma tão poderosa, como quando cantamos louvores a Deus com palavras como estas: "Castelo forte é nosso Deus, e é torre invencível. Com forte mão defende os seus, transpõe um intransponível." Quando construímos uma fortaleza de força espiritual, podemos evitar os avanços do adversário, virar-lhe as costas e sentir a paz do Espírito. Podemos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador, que quando tentado no deserto disse: "Vai-te, Satanás." Cada um de nós tem de aprender, através das experiências da vida, a fazer isto. Este propósito justo é claramente escrito no Livro de Mórmon, quando o capitão Moroni preparou os nefitas para enfrentar os ataques de Amalaquias, um homem enganoso, sanguinário e sedento do poder. Moroni construiu fortalezas para proteger os nefitas, a fim de viverem para o Senhor seu Deus e preservarem o que era chamado por seus inimigos a causa dos cristãos. Moroni era firme na fé em Cristo, e o povo era fiel em guardar os mandamentos de Deus e a resistir à iniquidade. Quando os lamanitas vieram batalhar, ficaram espantados com a preparação dos nefitas e foram derrotados. Os nefitas agradeceram ao Senhor seu Deus por ter-lhes demonstrado o seu incomparável poder ao livrá-los das mãos de seus inimigos. Edificaram fortalezas para proteção do lado de fora e edificaram a fé no Senhor Jesus Cristo no interior, no fundo das suas almas. Quais são algumas formas através das quais podemos fortalecer-nos nos tempos difíceis para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra? Vamos ver nas Escrituras. Somos obedientes. O Senhor ordenou a lei que enviasse os seus filhos de volta para Jerusalém para buscar os registros e trazê-los aqui para o deserto. Lei não questionou. Não perguntou porquê, nem como. Nem Nefi que respondeu: "Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor." Será que agimos com a obediência voluntária de Nefi? Ou estamos mais inclinados a questionar os mandamentos de Deus, como os irmãos de Nefi, cuja falta de fé acabou por afastá-los do Senhor? A obediência exercida com santidade de coração é o que o Senhor nos pede. Confiamos no Senhor, que disse a Josué, quando este se preparava para levar os israelitas à terra prometida: "Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Josué confiava nestas palavras e aconselhava o povo: "Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós." O Senhor dividiu as águas do Jordão e os 40 anos de peregrinação dos israelitas pelo deserto terminaram. Nós defendemos a verdade como o profeta Abinadi no Livro de Mórmon. Preso, levado perante o rei Noé e os seus sacerdotes iníquos, Abinadi ensinou os 10 mandamentos e pregou poderosamente que Cristo iria descer entre os filhos dos homens e redimir o seu povo. Então, com profunda fé dentro de si, proclamou: "Ó Deus, recebe minha alma." E Abinadi sofreu a morte pelo fogo. Fazemos e renovamos os nossos convênios ao tomarmos o sacramento e ao adorarmos no templo. O sacramento é o centro da nossa adoração dominical, onde recebemos a promessa de ter sempre connosco o seu Espírito. Com esta ordenança sagrada, comprometemos-nos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, a segui-lo e a assumir as nossas responsabilidades nesta obra divina, como ele o fez. No templo podemos deixar as coisas deste mundo e sentir a presença do Senhor e a sua paz transcendente. Podemos focar-nos nos nossos antepassados, nas nossas famílias e na vida eterna na presença do Pai. Não admira que o presidente Nelson tenha declarado recentemente em Roma: "O bem que emanará deste templo é incalculavelmente grande." Devemos ter integridade em tudo o que fazemos. Devemos desenvolver discernimento e disciplina para não estarmos constantemente a determinar o que é certo e o que é errado. Devemos levar a sério a advertência de Pedro, o antigo apóstolo da Igreja, que advertiu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao fortalecermos diligentemente as nossas fortificações, tornamo-nos como Jesus Cristo, como seus verdadeiros discípulos, tendo as nossas próprias almas protegidas por Ele. O vosso testemunho de Jesus Cristo é a vossa fortaleza pessoal, a segurança da vossa alma. Quando o meu avô e os seus companheiros pioneiros construíram o Fort Heber, colocaram um tronco de cada vez, até que o forte estivesse bem encaixado e eles protegidos. Com o testemunho é igual. Um por um, recebemos um testemunho do Espírito Santo, quando Ele fala ao nosso próprio espírito e ensina a verdade no íntimo. Quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, quando nos apegamos à expiação do Salvador e prosseguimos com fé e sem temor, somos fortalecidos contra as ciladas do adversário. Os nossos testemunhos ligam-nos aos céus e somos abençoados com a verdade de todas as coisas. E, tal como uma fortaleza, somos rodeados com segurança nos braços do amor do Salvador. O profeta Éter ensinou: portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança é essa que vem pela fé e é uma âncora para as almas dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, deixo-vos a minha bênção para que prossigam com confiança no Senhor e no seu Evangelho. Coloquem os vossos braços ao redor daqueles que tropeçam e, com a força do Espírito no vosso íntimo, tragam-nos amorosamente de volta à fortaleza da espiritualidade e proteção. Procurem ser como Cristo em tudo o que fizerem. Evitem o mal e as tentações. Arrependam-se, como fomos admoestados ontem pelo nosso amado profeta. Sejam sinceros no coração, sejam retos, sejam puros, demonstrem compaixão e caridade. E amem o Senhor vosso Deus com a devoção de um verdadeiro discípulo. O nosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso lar, a nossa família e a nossa filiação na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias irá ser a nossa fortaleza pessoal de proteção, que nos rodeia e protege do poder do maligno. Disto eu presto o meu solene testemunho, em nome do nosso Senhor e Salvador, sim, o próprio Jesus Cristo. Amém. Ao terminar a conferência, expressamos sincero apreço a todos os que trabalharam tão diligentemente na preparação destas reuniões. Agradecemos a todos os que falaram e a todos os que cantaram música inspiradora. O coro irá agora brindar-nos com "Que Cristo me ama, eu sei", seguido pelo nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as suas palavras, o coro cantará "Careço de Jesus". A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Cláudio R. M. Costa, dos 70. E a conferência ficará suspensa até daqui a 6 meses.
Meus amados irmãos e irmãs, ao chegarmos ao fim desta conferência histórica, agradecemos ao Senhor pela inspiração e proteção. As mensagens instruíram-nos e edificaram-nos. Os temas não foram atribuídos aos oradores. Cada um deles orou por revelação pessoal ao preparar as suas mensagens. Para mim é notável como estes temas parecem encaixar-se tão bem uns nos outros. Ao estudá-los, procurem aprender o que o Senhor está a tentar ensinar-vos por intermédio dos seus servos. A música foi gloriosa. Somos profundamente gratos aos muitos músicos que combinaram os seus talentos para trazer o Espírito do Senhor a cada sessão. E Ele abençoou as orações e as congregações em todas as sessões. De facto, a conferência foi novamente uma festa espiritual para todos nós. E esperamos e oramos para que o lar de cada membro se torne um verdadeiro santuário de fé, onde o Espírito do Senhor possa habitar. Apesar das contendas que nos rodeiam, o nosso lar pode tornar-se num lugar celestial, onde o estudo, a oração e a fé podem fundir-se com o amor. Podemos verdadeiramente tornar-nos discípulos do Senhor, destacando-nos e defendendo-o onde quer que estejamos. O objetivo de Deus deve ser também o nosso. Ele quer que os seus filhos escolham retornar a Ele, preparados, qualificados, investidos, selados e fiéis aos convênios feitos nos templos sagrados. Atualmente temos 162 templos dedicados. Os primeiros permanecem como monumentos à fé e visão dos nossos amados pioneiros. Cada templo por eles construído foi o resultado dos seus esforços e grande sacrifício pessoal. Cada um deles ergue-se como uma belíssima joia na coroa de sucesso dos pioneiros. Nossa é a sagrada responsabilidade de cuidar deles. Portanto, estes templos pioneiros em breve passarão por um período de renovação e remodelação e, para alguns, uma restauração significativa. Sempre que possível, serão feitos esforços para preservar a autenticidade histórica única de cada templo, preservando a beleza inspiradora e a peculiar habilidade artesanal das gerações que há muito passaram. Detalhes relativos ao Templo de St. George em Utah já foram divulgados. Os planos para a renovação do Templo do Lago Salgado, Praça do Templo e Praça adjacente perto do edifício dos escritórios da Igreja serão anunciados na sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. Os templos de Manti e Logan também serão renovados nos próximos anos. Quando estes planos estiverem prontos, também serão anunciados. Este trabalho exigirá que cada templo seja encerrado durante um período de tempo. Os membros da Igreja podem continuar a desfrutar da adoração e serviço no templo noutros tempos, templos situados nas proximidades. À medida que cada projeto for concluído, cada templo histórico será rededicado. Irmãs e irmãs, consideramos os templos como a estrutura mais sagrada da Igreja. Sempre que anunciamos a construção de um templo novo, este passa a fazer parte da nossa história sagrada. Agora, por favor, ouçam com atenção e reverência. Se eu anunciar um templo num local que vos seja especial, sugiro que simplesmente baixem a cabeça em silenciosa oração de gratidão no vosso coração. Não queremos que explosões verbais diminuam a grandeza, a natureza sagrada desta conferência e dos sagrados templos do Senhor. Hoje temos o prazer de anunciar os planos para a construção de mais templos que serão construídos nos seguintes locais: Pongo Pongo, Samoa Americana, Okinawa City, Okinawa, Tonga,
Tooele Valley, Utah. Moses Lake, Washington. San Pedro Sula, Honduras. Antofagasta, Chile. Budapest, Hungria. Obrigado, meus queridos irmãos e irmãs. Ao falarmos dos nossos templos antigos e novos, que cada um de nós expresse pelas nossas ações que somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que possamos renovar as nossas vidas por intermédio da nossa fé e confiança nele. Que possamos aceder ao poder da sua expiação pelo nosso arrependimento diário. E que dediquemos e rededicemos a nossa vida a servir a Deus e aos seus filhos de ambos os lados do véu. Deixo-vos o meu amor e bênção, assegurando-vos que a revelação continua nesta que é a Igreja do Senhor. Continuará até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que a obra está terminada. Abençoo-vos e presto o meu testemunho de que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua Igreja. Somos o seu povo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Deus e Pai que nos céus, estamos muito gratos por estes dois dias maravilhosos de conferência geral na vossa igreja, mesmo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gratos pelas mensagens que vieram aos vossos profetas, videntes e reveladores e outras autoridades gerais e oficiantes da igreja. Concedei-nos, por favor, a força para seguir os conselhos e melhorar as nossas vidas. E ajudai-nos a aproximar-nos mais de vós. Somos muito gratos por todas as bênçãos, pelas vossas eternas misericórdias. E dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast.
Esta foi a transmissão da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os oficiais gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão foi fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.